Tudo em conjunto? Mas respondendo a tudo em conjunto, não tem mais de 3 minutos. Muito bem. Senhor deputado Bruno Mendes do Chega, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra.
Senhor Presidente, é Bruno Nunes, mas não há problema, ainda poucos me conhecem, não tem problema por isso. Senhor deputado Jorge Sanches, quase que verti uma lágrima ao ouvir este discurso acerca de Sines e ao perceber que se refere. Eu há pouco vi aqui uns jovens e percebi que, eventualmente, eles, para tentarem perceber o que é que nós estamos aqui a discutir, a melhor forma de lhe explicar, para depois do seu discurso, é que estamos a falar de realidade virtual. Porque, no entanto, os óculos de realidade virtual não foram distribuídos por todos nós e temos alguma dificuldade em perceber o que é que aqui foi dito. Porque a falta de visão estratégica que nos últimos 40 anos tem imperado em relação a Sines é tão gritante, mas tão gritante, que tem algumas coisas pelo meio que são meias-verdades. Quando falamos do Terminal 21, é verdade que potenciou Sines para um novo caudal e outra dimensão de navios a entrar dentro do Porto de Sines, mas a falta de visão estratégica é tanta e tão gritante que não percebem a importância que o gás natural já poderia ter na economia portuguesa se tivessem aberto o mercado da Argélia e da Nigéria. Mas não. Não perceberam e mantiveram, sem qualquer comunicação estratégica, mantiveram os pipelines apenas até Aveiras, sem perceber que neste momento já poderíamos ir até Madrid e já poderíamos ter um mercado aberto a mais 10 milhões de pessoas. Mas não, não perceberam. Não perceberam que a ferrovia é uma das grandes necessidades de Sines. Não perceberam que a ligação da ferrovia até Beja é imperativo. Não perceberam, inclusive, que existem troços de autoestrada que vossas excelências deixaram paradas a meio, já foram inauguradas, abriram, fecharam três vezes e continua tudo a parar. Mas continuamos com os óculos de realidade virtual sem perceber o que é que estamos a fazer. Mas, senhor deputado, continuamos sem ouvir na sua intervenção ou no programa de governo. Não gostam de ouvir, é verdade, mas vai ter que me ouvir. Não gostam de ouvir que não percebem a estratégia de termos uma das maiores plataformas continentais do mundo e que poderiam, porque todos os estudos indicam isso, mas nem toda a gente estuda, poderiam pegar nos estudos e perceber que estas plataformas são das mais ricas em metais raros, coisa que nos fazia tanta falta e que poderia alavancar tanto a nossa economia. Deixo-lhe aqui a primeira pergunta de tentar perceber estrategicamente qual é a posição que tem em relação à exposição dos materiais raros. Mas depois falam vossas excelências da questão dos data centers e, para terminar, basta fazer uma simples pesquisa no Google ou em qualquer outra plataforma para percebermos que foram pensadas sem qualquer estratégia de habitação do vosso Presidente, também do Partido Socialista, na Câmara Municipal. Não há estratégia de habitação, a não ser para os de sempre, para todos aqueles que possam ir para lá trabalhar, porque as rendas ascendem os mais de 1000 euros. Fica a pergunta também para o desenvolvimento daqueles que vocês deixaram despedir nas centrais termoelétricas o ano passado e que nada fizeram nem nada resolveram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes, e assim corrijo o lapso de há pouco. E tem agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Jorge Mendes, e sim Mendes, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputados. Agradecer a intervenção do Sr. Deputado Jorge Sanches acerca dos majestosos investimentos que o Governo do Partido Socialista tem conseguido para Sines. Mas, na sua intervenção, o Sr. Deputado referiu que, passados 52 anos depois, finalmente, agora, Sines começa a ser um polo de desenvolvimento regional. Posso relembrar, já foi um grande complexo petroquímico, um grande complexo portuário ou industrial, mas eu sempre pensei que aquilo já era um polo de desenvolvimento regional. Mas agora é que vai ser um polo de desenvolvimento regional, passados esses anos todos, e depois de muitos anos de governação do Partido Socialista. E ontem, Sr. Deputado, o Sr. Primeiro-Ministro, na inauguração, o lançamento da primeira pedra do famoso mega centro de dados, amarrou o futuro de Sines, digamos que, à transição digital e energética. Quando disse, tem que ser uma transição gêmea, tem que andar mão na mão, transição digital e transição energética. A gente compreende digamos que a palavra, o sentido, mas a gente espera é que isso tenha consequências e, sobretudo, que não se hipoteque novamente o Sines como um futuro, o grande polo de desenvolvimento regional que todos nós almejamos. Mas, neste momento, o grande problema da Europa, como também já referiu, tem a ver com a independência energética da Europa e o papel que Sines pode e deve apresentar como solução para o futuro da independência energética do centro da Europa em especial. E, por isso, nós consideramos que o Grupo Parlamentar do PSD, que este é o momento ideal para voltar a colocar no centro do debate europeu o papel que Portugal e Espanha pode ter na independência energética da Europa. E, por isso, é necessário, de uma vez por todas, com este Governo, que se coloque a interligação dos Pirineus, novamente, no âmbito de um projeto de interesse comum europeu, tal como o PSD fez quando foi Governo nas várias cimeiras europeias. E, por isso, Sr. Deputado, duas questões. Dado o atual contexto europeu, o PSD considera que existe uma oportunidade única, tal como defendem os nossos eurodeputados no Parlamento Europeu, para voltarmos a colocar este projeto da interconexão europeia a partir dos Pirineus como projeto de interesse comum europeu. O Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista comungam desta posição do PSD. Segunda, consideramos que o Governo tem de ser mais expedito na defesa deste projeto de interesse comum, que agora tem mesmo de ser, ou vamos mais uma vez a reboque das circunstâncias, Sr. Deputado. Disse.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, eu queria aproveitar para lhe perguntar sobre hidrogênio verde, uma vez que Sines é a localização âncora de um projeto de hidrogênio verde, ainda recentemente isso foi novamente assumido pelo Secretário de Estado de Internacionalização, o Secretário de Estado da Energia. Não menorizo de nenhuma forma a importância que o hidrogênio verde pode ter para a transição energética, é uma oportunidade única para transformar energia renovável, mas intermitente, em energia limpa e permanente. Portugal tem um grande potencial nessa área, como tem outros países, e quem já o entendeu são países que antes tiveram um papel muito importante na Europa no desenvolvimento e na comercialização de outros tipos de energia. A Noruega, por exemplo, ou os Países Baixos. Ora, acontece que tanto Noruega como Países Baixos têm esses investimentos ancorados na criação de valor através de novas empresas públicas. Na Noruega, a Statoil e a Statkraft foram, enfim, mobilizadas pelo governo para a possível criação de uma empresa pública, e na liberal Holanda, ou para ser mais rigoroso, nos Países Baixos, a Gasunia, que é 100% pública, é a empresa farol em termos de investimentos de hidrogênio. Eu, no programa do PS, encontro referências a leilões de hidrogênio, a benefícios fiscais para veículos movidos a hidrogênio verde, ou hidrogênio, aliás, referências ao hidrogênio no carro, no quadro do PRR, mas não encontro três palavras que fariam toda a diferença. Hidrogênio de Portugal. Por que não a criação de uma empresa pública que, como diz o Ministro da Energia da Noruega, é um meio, não é um fim, para intervir na futura economia do hidrogênio? No fundo, a pergunta é muito simples. Por que não? Porque exclui o programa do PS essa possibilidade, ao contrário do que faz, por exemplo, o programa do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Congratulo por trazer aqui este tema. De facto, o desenvolvimento de Sines é importante, quer em matéria de descentralização, em matéria de desenvolvimento da zona litoral do país mais a sul, sobretudo porque tem sido uma área muito esquecida e, como referiu também na sua intervenção, note-se que esquecida por mais de meio século, porque o desenvolvimento da região tem de facto tardado. Mas em todo esse entusiasmo que ouvimos do seu discurso, há duas questões essenciais que ficaram de fora do mesmo. Desde logo, a transição do ponto de vista climático e do ponto de vista do hub que Sines pode e deve ser em matéria de transição energética. Porque não basta dizer que queremos ser um hub da Europa, é preciso dizer que tipo de hub é que queremos que Sines seja e o próprio país seja, e se queremos ou não colocar Portugal na vanguarda desta transição. E não falou de dois aspectos essenciais. Por um lado, em matéria da soberania energética, se efetivamente o PS está ou não disponível para assumir que vai também embargar o gás russo. Nós falamos de uma dependência de mais de 40% do gás natural. Portugal poderia também desenvolver em termos de pipeline, nomeadamente com a ligação do Porto de Sines à França, e ser de facto aqui, a estar nesta, apesar de sabermos que o gás mais tarde ou mais cedo terá de deixar também ele de ser uma opção do ponto de vista energético, por força daquilo que é o processo da descarbonização, mas a este tempo a Alemanha ter optado, por exemplo, o Qatar, que em matéria de direitos humanos está muito atrás de Portugal, ao invés de optar por um país da União Europeia, como Portugal, parece-nos que de facto que há aqui algo que ficou por fazer, e perguntamos o que é que, da parte do seu grupo parlamentar, o que é que acha que poderia ter sido feito para que esta opção não tivesse sido tomada. Por outro lado, face àquilo que é a inevitabilidade de uma solução para a região, não falou se vão manter, do ponto de vista do turismo de natureza, em particular desportivo, como é o caso do surf, se toda essa inovação vai ou não pôr em causa aquilo que é hoje um pico muito conhecido e muito importante em termos da comunidade local e também do turismo do surf que ali é desenvolvido, porque todos nós sabemos, e já chegou também a esta Assembleia, o risco que existe de desaparecer o único pico de surf que existe naquele local por força de todos esses projetos. E para concluir, pergunto-lhe efetivamente se, aproveitando a energia das ondas, das marés e do próprio vento daquela região, se podemos ou não considerar que vai haver uma aposta deste Governo e do Partido Socialista para que Portugal esteja na cimeira da transição energética. Porque não adianta estarmos a criar hoje um problema do futuro com as soluções atuais, quando a aposta tem que ser nas renováveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, ouvimos com atenção a declaração política que trouxe a esta sessão plenária e sublinhamos a importância do debate sobre o desenvolvimento económico, o investimento, a reindustrialização do país. O problema é que nós, ao longo dos anos, fomos assistindo a tantos anúncios, a tantas apresentações de projetos de investimento, que depois não saíam do papel, de tal maneira que para muitos portugueses não deixa de sair o desabafo. Vamos lá ver se é desta. Há investimentos que avançam, outros não, mas não nos esquecemos do anúncio, por exemplo, para outra região, para o Mondego, que foi feito com pompa e circunstância pelo Primeiro-Ministro Sócrates e pelo Ministro Manuel Pinho, de um grande investimento em tecnologias de ponta com uma empresa transnacional a construir nos próximos meses uma fábrica de pilhas de combustível e de equipamentos para produzir energia elétrica a partir do hidrogênio. Estávamos em 2006, 16 anos passaram e fábrica nem vê-la. Senhor Deputado, a partir do investimento estrangeiro é sempre bem-vindo na indústria, na criação de riqueza, desde que se concretize, bem entendido. O que nós não aceitamos é que as opções estratégicas de desenvolvimento do país sejam submetidas ou substituídas pela agenda em cada momento dos grupos económicos, porque o país não pode andar a toque de caixa das multinacionais. Nem pode continuar esta triste sina de, em nome da transição, termos desindustrialização. O Sr. Deputado não admite por um segundo que, desde logo neste contexto em que nos encontramos, foi uma decisão precipitada o encerramento da Central de Sines, ou da Central do Pego, com, portanto, potenciais riscos para a segurança do abastecimento do nosso país, com impactos que acrescem aos da decisão criminosa de encerrar, eu vou repetir, a decisão criminosa de encerrar a refinaria de Matosinhos, que pôs o país a importar gasóleo. Já sabem os senhores, afinal, qual foi a lição que o Primeiro-Ministro afirmou que ia dar à Petrogalo? Onde é que está essa lição que foi prometida pelo Dr. António Costa, à Petrogal? Não considera o Sr. Deputado que é tempo de colocar em primeiro lugar o interesse nacional e a defesa de um Portugal soberano e desenvolvido? Não considera que é urgente, mesmo na concretização de importantes investimentos na região, que há uma exigência que se coloca já hoje numa operação integrada de desenvolvimento nesta região, que responda a carências concretas de habitação, nos transportes, na saúde, ou isto fica para as câmaras municipais resolverem como conseguirem, sem terem os meios para isso? E uma última pergunta, Sr. Deputado, com a infraestrutura ferroviária que está lá hoje, a permitir a circulação de comboios de passageiros, que propomos e reivindicamos há anos, desde que o Governo PSD-CDS eliminou essa ligação e que está hoje ainda por repor, não concorda que já é demais esta demora do Governo em devolver o comboio à população do litoral alentejano? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer aos seus deputados Bruno Nunes, Jorge Mendes, Rui Tavares, Inês Sousa Real e Bruno Dias pelas perguntas e pelo enriquecimento do debate. Como eu referi na minha intervenção, este não é um debate de agora, é um debate de há anos, e no qual nós entendemos que há razões